Guerra Israel-Irão e o papel das grandes potências. Carlos Gaspar é convidado do Mapa Mundo da TSF. Há disponibilidade do Irão em estar amanhã em Genebra para negociações sobre o programa nuclear. O ministro dos Estrangeiros, Abbas Araghchi, confirmou que vai estar na cidade suíça que alberga as Nações Unidas para reunião com os chefes da diplomacia do Reino Unido, França e Alemanha. A agenda não foi divulgada e Israel ainda não comentou. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já admitiu que tem o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irão, como alvo, e o ministro da Defesa, Israel Katz, diz que Khamenei é o Hitler moderno, não pode continuar a existir. Ontem era o presidente turco, Tayyip Erdogan, a dizer que o israelita Benjamin Netanyahu é pior do que Hitler. Depois de uma barragem de mísseis iranianos ter atingido um hospital e várias cidades israelitas, o ministro da Defesa diz que eliminar o líder supremo do Irão está de acordo com os objetivos da guerra. As forças de defesa de Israel atingiram o reator nuclear iraniano de Arak e dezenas de outros alvos. Foram cerca de 30 caças israelitas que participaram na noite de ontem no ataque a vários alvos na região de Teherão. As forças armadas iranianas lançaram também uma nova ronda de ataques de mísseis de retaliação contra Israel na manhã desta quinta-feira, naquilo que os israelitas descreveram como o ataque mais pesado do que foram alvo desde que o país desencadeou a guerra contra o Irão na noite de 12 para 13 deste mês. Os meios de comunicação social israelitas informaram que a mais recente vaga de mísseis iranianos se abateu sobre três locais da área metropolitana de Tel Aviv e um local a sul da cidade. O ataque com mísseis desta quinta-feira, que se crê ter sido o mais pesado desde o início das operações de retaliação do Irão, causou até agora 3 mortos e 30 feridos, informaram os meios de comunicação social israelitas. Temos então o Irão e Israel em guerra aberta após o início dos ataques por parte de Israel na noite de 12 de junho. Pouco antes do início de uma nova ronda de negociações nucleares entre Washington e Teherão, que estava prevista para Omã no passado domingo, dia 15, Israel lançou então um ataque surpresa contra o Irão, desencadeando um ciclo incessante de ataques com mísseis, incursões, assassinatos seletivos, empurrando a região cada vez mais para o que parece ser uma guerra total. A guerra em curso em Gaza acrescenta mais a este fogo. No meio deste cenário altamente volátil, a probabilidade de um envolvimento direto dos Estados Unidos aumenta de dia para dia. Donald Trump já terá aprovado um plano de ataque. O presidente dos Estados Unidos exigiu também uma rendição incondicional do Irão, revelando assim o afastamento norte-americano do compromisso diplomático. Há centenas de mortos já do lado iraniano, dezenas de mortos do lado israelita. Há estradas que saem terão muito congestionadas, segundo relatos da imprensa local e do jornal New York Times. Também há algumas notícias falsas, fake news, imagens de congestionamentos de quilómetros que circulam nas redes sociais. São imagens de um feriado islâmico recente, concretamente no sábado passado. Nesta terça-feira, o ministro israelita Israel Katz sugeriu que o Ayatollah Ali Khamenei pode ter o mesmo fim de Saddam Hussein, o ditador iraquiano derrubado pelos Estados Unidos em 2003, capturado, escondido num buraco e enforcado anos mais tarde, em 2006. Quarta-feira, a porta-voz do Ministério Russo dos Estrangeiros, Maria Zakharova, advertiu que o mundo está a milímetros da catástrofe, face aos últimos acontecimentos no conflito israelo-iraniano e a possibilidade dos Estados Unidos formarem uma aliança de guerra com o Estado hebraico. Na mesma altura, Khamenei avisava Trump e Netanyahu que os iranianos não são aqueles que se rendem e que israelitas e americanos vão pagar mais do que o Irão por esta guerra. Sabe-se também que Vladimir Putin e Xi Jinping falaram ao telefone sobre esta guerra, já esta quinta-feira, condenaram Israel por ter começado esta escalada e advertiram os Estados Unidos do erro que cometem se envolverem na guerra. Carlos Gaspar, investigador do Instituto de Relações Internacionais, professor catedrático na Universidade Autónoma de Lisboa, bem-vindo ao Mapa Mundo. Vamos assistir à queda da República Islâmica ou à queda do governo Netanyahu?
Se possível, ambas.
Se possível, ambas.
Sim. O que está em causa, efetivamente, na guerra entre Israel e o Irão é saber se o regime revolucionário iraniano sobrevive ou não a uma derrota nesta guerra. Esta guerra que, de certa maneira, visto em todo o caso do ponto de vista de Israel, começou no dia 7 de outubro de 2023. O governo israelita esqueceu-se de declarar guerra formalmente ao Irão, mas é a partir dessa data que se inicia a contagem decrescente para o ataque os bombardeamentos da semana passada, que não seriam possíveis sem antes neutralizar a capacidade militar do Hamas, anular o Hezbollah como uma força ofensiva no norte de Israel, sem a queda do regime da Síria e a neutralização de pontos vulneráveis na fronteira com Israel, e mesmo, de certa maneira, o enfraquecimento dos Houthis é relevante. São outros tantos passos numa operação que culmina com o ataque direto ao Irão. E essa operação, na concepção de Israel, visa derrubar o regime revolucionário. Ela chama-se, aliás, o leão que se ergue, the rising lion, na tradução inglesa. E o leão a que se refere o título da operação de Israel é o leão que estava na bandeira do Irão no tempo da monarquia dos Pahlavi, e não o gentil pavão que lá está depois da Revolução Islâmica. O Israel quer despertar esse leão persa contra o regime islâmico, e a condição da vitória de Israel é a queda do regime revolucionário iraniano, e não a destruição das instalações militares e nucleares. Se o regime revolucionário iraniano cair em função da derrota, e há um padrão histórico que nos ensina que os regimes, em todo caso, os regimes autoritários não sobrevivem a uma derrota numa guerra. Aconteceu com o Império Czarista em 1917, com o Império Alemão e com o Império Austríaco em 1918, e a seguir com o Império Otomano, para não falar do Império Japonês e do Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial. Esse padrão aplica-se à partida, se esta teoria está certa, ao regime revolucionário iraniano, que não sobreviverá a esta sucessão de derrotas, e a uma derrota efetiva, uma derrota reconhecida como definitiva nesta guerra com Israel. Se o regime iraniano cair, a ameaça nuclear iraniana, no mínimo, fica em suspenso, e o primeiro-ministro Netanyahu torna-se supérfluo e, portanto, também pode cair.
Mas se realmente Israel conseguir essa vitória, é porque existe uma manifesta superioridade aérea numa guerra entre países que não têm fronteira entre si e que distam mais de 1.500 quilómetros?
Certamente. Há uma conjunção de esta operação. É uma operação que ainda não se revelou completamente, mas que não tem apenas alvos militares e nucleares, embora já destruiu uma parte do aparelho iraniano, a primeira linha, de certa maneira, do...
De comandantes, de altos comandos do...
Estou a falar do Hezbollah, do Hamas, e dos sírios. Essa é a primeira linha de defesa ou de ofensiva revolucionária de Teherão, do regime iraniano. Essa linha está destruída. Neste ataque final, aqui há, como estava a dizer, justamente uma tentativa de criar um vazio de poder. O círculo de poder à volta do chefe supremo da Revolução iraniana, esse círculo de poder está destruído. Foram assassinados os homens e não podem ser substituídos de um dia para o outro. Um círculo de poder...
Aliás, já houve substituições, houve já gente que substituiu e que, entretanto, também já foi assassinado.
Estou a falar de um círculo de poder e não de uma hierarquia. Não é? Os generais nas hierarquias substituem-se de um dia para o outro sem nenhum problema, mas eles, os novos generais, não fazem parte do círculo de poder de Khamenei, do círculo político de poder de Khamenei, que é tanto mais crucial quando estamos há há um certo tempo já, num processo de sucessão interna do chefe supremo da Revolução. Atacar a televisão não é um alvo militar evidente, é um alvo político muito deliberado por parte dos israelitas, nem é uma demonstração de uma proeza técnica, o edifício é gigantesco.
Ainda, portanto, que não fique propriamente muito bem uma democracia, como Israel se arroga ao direito de ser e ao estatuto de ser e único na região, não fica muito bem uma democracia a bombardear um órgão de comunicação social, seja ele estatal ou não.
Não é um problema de ser estatal ou não. Um órgão de propaganda não é um órgão de comunicação social, é uma pequena diferença, mas suponho que um jornalista faz melhor do que eu essa diferença. Não sei se a rádio alemã no tempo do Goebbels seria um órgão de comunicação social ou um órgão de propaganda. Acho que a televisão estatal iraniana não deve contar para os crimes contra a liberdade de imprensa, que certamente os regimes, mesmo os regimes democráticos, cometem frequentemente durante uma guerra.
O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, respondeu esta quarta-feira com firmeza ao apelo do presidente norte-americano, Donald Trump, que exigia uma rendição incondicional do país. Em declarações públicas, as primeiras desde sexta-feira, Khamenei rejeitou qualquer imposição de paz, sublinhando que qualquer imposição de paz através da guerra, sublinhando que o povo iraniano não se submeterá a ameaças. Na sua opinião, podemos ter uma guerra longa ou pensa que o Irão pode quebrar rapidamente?
O que é importante aqui é que a derrota do Irão, se for esse o resultado da guerra, seja uma derrota clara e percepcionada como tal pelas forças políticas e militares dentro do Irão. Isso pode efetivamente demorar tempo. É muito importante que não haja uma escalada vertical, isto é, que os Estados Unidos, outros agentes relevantes, intervenham diretamente neste conflito. Este conflito deve ser um conflito regional, é um conflito entre as duas principais potências regionais do Médio Oriente, Israel e o Irão, ambas cada uma à sua maneira relativamente excêntrica em relação às regiões, ambas sem capacidade para impor a sua hegemonia na região. Um é um regime revolucionário xiita, o outro é um Estado judaico, mas são as duas principais potências na região e é o resultado de um confronto direto e, de certa maneira, exclusivo entre ambas, que deve definir o futuro dos equilíbrios regionais. A interferência que está a ser feita pelos Estados Unidos pode ser perturbadora. Nós não sabemos se o presidente Donald Trump sabe o que quer dizer rendição incondicional. Pode ser uma metáfora, pode ser apenas uma frase para dizer aos iranianos saiam da frente. Mas, do ponto de vista jurídico, a rendição incondicional significa que entregar um Estado sem condições. E isso é extremamente prejudicial e contraproducente, porque impede...
Aliás, como se viu no Iraque.
Aliás, como se viu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, onde a imposição da rendição incondicional pelo Presidente Roosevelt e pelo Primeiro-Ministro Churchill foi um fator decisivo para impedir que os generais fizessem um golpe de Estado para deitar abaixo o Führer, porque o poderiam fazer num quadro em que a Alemanha negociasse no dia seguinte a sua rendição condicional, não é? Mas não podiam, obviamente, a partir do momento em que estava em causa a própria sobrevivência do Estado alemão. Provavelmente é uma hipérbole. O senhor não deve saber grande coisa nem de história nem de direito internacional, mas é o tipo de interferência que pode perturbar o sentido político essencial que tem a guerra de Israel contra o Irão. A vitória, obviamente, não é certa. Se o regime revolucionário iraniano sobreviver. Os sucessores dos generais assassinados, quando se sentarem à mesa, a primeira decisão que tomam é transformar o Irão num regime nuclear, para não lhes acontecer o mesmo que aconteceu às pessoas que se sentavam naquelas cadeiras.
As relações entre os Estados Unidos e o Irão, historicamente, no século XVIII, com a ida para a Pérsia de missionários presbiterianos, eram ótimas. Tivemos depois até os Estados Unidos a funcionarem para a Pérsia e para os governantes persas um pouco uma espécie de terceira via entre as pressões que sentiam tanto do lado russo como do lado britânico. Sabemos das boas relações entre americanos e iranianos durante o tempo do Shah Reza Pahlavi, que, como falou aqui. Nos últimos 46 anos, desde a Revolução Iraniana de 79, a inimizade entre o Irão e os Estados Unidos tem sido um fator importante que tem influenciado toda a política do Médio Oriente. Washington opõe-se aos programas nuclear e de mísseis balísticos do Irão, ao apoio dos Estados Unidos, ao apoio do Irão ao Hezbollah lá no Líbano, aos Houthis no Iémen e outros membros do chamado eixo de resistência a Israel e aos próprios Estados Unidos na região. Washington armou e forneceu informações aos inimigos do Irão, tentou destruir a economia iraniana, assassinou conseguiu que fosse assassinado o estratega e comandante militar mais influente, o general Soleimani, tudo isto sem defender formalmente uma mudança de regime. Mas agora Israel foi mais longe, numa altura em que os Estados Unidos até estavam a negociar com o governo iraniano. Na sua opinião, isto quer dizer que os Estados Unidos já são hoje menos relevantes porque não conseguem conter o seu aliado quando este decide atacar o país com quem os Estados Unidos estão a negociar?
O Irão era o nosso, a Pérsia era o nosso melhor aliado de Portugal no século XVI contra os otomanos, e os americanos imitam frequentemente as estratégias portuguesas no tempo em que o Império Asiático de Portugal existia, e escolheram como seu principal aliado no Médio Oriente a Pérsia do Shah Reza Pahlavi. E desde 1979, desde a Revolução Iraniana, desde que perderam esse aliado, nunca mais tiveram uma política coerente para o Médio Oriente. E ainda estão à procura de uma política equilibrada que lhes permita ter peso nessa região crucial, sem terem que ter uma presença excessiva, designadamente militar, como é o caso, justamente, desde a Revolução Iraniana. Os Estados Unidos têm uma política muito desequilibrada no Médio Oriente e, desde logo, muito desequilibrada e errática em relação ao Irão. De manhã são a favor da queda do regime, à tarde querem apenas que deixe de ser uma potência nuclear.
Aliás, 24 horas antes do início do ataque israelita da semana passada, Trump dizia publicamente que os Estados Unidos estavam perto de um acordo bastante bom com o Irão.
Nem mais, é uma política errática, não apenas em relação ao Irão, mas também em relação ao Irão. Efetivamente, aquilo que nós vemos, pelo menos nos últimos 10 anos, é uma tendência para os Estados Unidos reduzirem a sua presença, quer na Europa, quer no Médio Oriente, ou melhor, quer no Médio Oriente, quer na Europa, que é menos importante para a política norte-americana do que o Médio Oriente desde há muitos anos, e é também nesse sentido que eu julgo que a decisão deste conflito com o fim do regime revolucionário iraniano é importante para confirmar essa tendência de retirada estratégica dos Estados Unidos daquela região, para se concentrarem na sua obsessão mais recente, que é a China. Essa é a tendência, e também é nesse sentido que é importante que a decisão nesta guerra seja feita pelos atores regionais, por Irão e pelo Irão e por Israel, eventualmente, quando for caso disso, com mediações regionais, e evitando a presença de atores externos que têm cada vez menos capacidade e cada vez menos vontade de se empenhar nos conflitos regionais. Isso, aliás, é verdade, tanto dos Estados Unidos como da Rússia. A China é um ator pouco relevante nesta matéria.
Também Donald Trump afirmou que o líder do regime iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, é um alvo fácil, mas que os Estados Unidos não vão matá-lo, e acrescentou, pelo menos por enquanto. A ameaça foi publicada na rede social dirigida por Donald Trump, a rede social Truth. Chegou após o presidente dos Estados Unidos ter aconselhado todos os moradores de Teherã a deixarem a cidade. Portanto, Donald Trump, de alguma forma, aproveita o embalo de Israel para depois colher os louros de uma eventual mudança de regime no Irão, se Israel conseguir os seus intentos, ou os Estados Unidos vão legitimamente ter também créditos por isso, porque, por exemplo, aparentemente as instalações nucleares de Fordow, onde o Irão estaria a enriquecer urânio agora e que são consideradas as mais impermeáveis, segundo a terminologia usada pelo Irão, aparentemente essas instalações nucleares só podem ser atingidas nos objetivos israelitas se for com os aviões americanos.
Há aparentemente uma tentação de Israel para arrastar os Estados Unidos para a guerra contra o Irão. É uma má estratégia. É uma má estratégia, inclusivamente é uma má estratégia para Israel nesta conjuntura. A questão das instalações nucleares de Fordow tem sido tratada, portanto, nesses termos, isto é, ela só pode ser destruída com a intervenção de meios norte-americanos. Já sabemos tudo sobre o detalhe dos bombardeiros e das bombas de penetração e por aí fora. Eu julgo que, em primeiro lugar, isso não é verdade. Isso não é verdade. Há uma alternativa para destruir Fordow, que é talvez mais difícil, mas que é aquela que foi usada contra o Iraque na destruição do reator de Osirak, que é enviar comandos, enviar tropas terrestres para destruir. A guerra aérea não é tudo neste confronto entre o Israel e o Irão. Arrastar os Estados Unidos para o conflito é não apenas uma escalada, como distorce, de certa maneira, os resultados do conflito. E, efetivamente, o Presidente dos Estados Unidos não deve ter nenhum problema em reclamar para si a vitória dos outros, não se lhe conhecem problemas desse tipo, mas, independentemente do que reclamar para si ou não, o que é importante é que, na realidade dos factos, não haja uma intervenção militar dos Estados Unidos na guerra, e julgo que o Presidente dos Estados Unidos, independentemente da retórica...
Portanto, entendo que os Estados Unidos se deveriam afastar o mais possível do envolvimento nesta guerra.
E julgo que é isso que o Presidente dos Estados Unidos quer fazer. Aliás, como o Presidente Biden fez na Ucrânia, assim o Presidente Trump faz nesta guerra do Irão, e no caso do Presidente Trump, de sobremaneira, porque esta questão divide o seu partido e o seu eleitorado.
Aliás, a Associated Press publicava esta quarta-feira uma notícia a dizer que, dentro do próprio movimento MAGA, portanto, Make America Great Again, um movimento mais ligado a Donald Trump, havia muitas dúvidas sobre o envolvimento dos Estados Unidos nesta guerra.
Certamente, e está-se a formar uma coligação no Congresso entre a esquerda do Partido Democrático e a direita do Partido Republicano contra uma intervenção dos Estados Unidos. O presidente norte-americano não quer intervir no Irão, como o presidente Biden não quis intervir na Ucrânia. O Presidente Trump, embora isso lhe seja penoso, deve seguir o exemplo do seu predecessor.
Se vier a intervir, lá se vai o Nobel da Paz.
Quem sabe?
Para o Presidente que queria a América cada vez mais afastada das guerras.
Quem sabe?
A China tomou posição sobre o atual conflito Irão-Israel. No sábado, o ministro dos Estrangeiros, Wang Yi, disse ao homólogo israelita numa chamada telefónica que os ataques de Israel contra o Irão eram inaceitáveis e uma violação do direito internacional. Ofereceu apoio ao homólogo iraniano para salvaguardar a soberania nacional do Irão, defender os seus direitos e interesses legítimos e garantir a segurança do povo. O presidente Xi Jinping também fez eco destes comentários numa declaração terça-feira. A resposta chinesa parece mais forte e mais direta do que a reação àqueles momentos de conflito entre Israel e o Irão que já tivemos no outono passado. Tendo isto em conta, não estamos aqui perante uma potencial e perigosa escalada do conflito com Estados Unidos de um lado a apoiar Israel e a China a apoiar o Irão?
A China não vale nada no Médio Oriente e vai demonstrar isso neste caso, no caso desta guerra entre Israel e o Irão. O Irão faz parte da Organização de Cooperação de Xangai, portanto, tecnicamente é um aliado da China e da Rússia. A Organização de Cooperação de Xangai limitou-se a fazer um comunicado. É um comunicado que reitera que, efetivamente, os supostos aliados do Irão estão preocupados e conduídos com o sofrimento do povo iraniano e certamente lhes desejam boa sorte, todos menos a Índia, que fez uma declaração a dizer que não tinha sido consultada para a publicação do comunicado conjunto da Organização da Cooperação de Xangai, da qual a Índia também é membro, é uma organização sui generis. Sui generis, que faz comunicados sem os seus membros aprovarem esse texto. Mas o comunicado ele próprio e as declarações dos responsáveis chineses, a par da evacuação rápida de várias centenas de chineses que estavam no Irão, diz tudo sobre o nível de empenho e a relevância política da China na sua relação com o Irão. Se as coisas correrem mal, houve aqui uma coligação de potências revisionistas euroasiáticas que foi posta à prova, mas as coisas são como são e a China e a Rússia deixaram cair o seu aliado.
Já vamos falar da Rússia, só para contextualizar um pouco os ouvintes com esta relação entre a China e o Irão. O Irão tem-se aproximado da China nos últimos anos. Os dois países cooperam regularmente em exercícios militares e assinaram um acordo de cooperação económica, militar e de segurança em 2021. Mais de 90% das exportações de petróleo iraniano vão para a China, utilizando um sistema de soluções alternativas para contornar os bancos ocidentais, isto por causa das sanções norte-americanas, contornar também os serviços de transporte marítimo e transações denominadas em yuan para evitar o desencadeamento de sanções. Se Israel conseguir perturbar a indústria petrolífera iraniana, isso pode ser doloroso para a China, mas sendo também o Irão apenas o sexto maior fornecedor da China, a China certamente que se aguenta. Ou seja, e na sequência do que dizia há pouco, é pouco provável que a China dê ao Irão algo mais do que um apoio retórico, apesar da declaração
moral,
política.
Um apoio moral.
Apesar de uma declaração política forte.
O presidente Xi Jinping está preocupado.
Leio na Foreign Policy que se a China viesse a intervir, seria provavelmente para pressionar o Irão a não fechar o Estreito Hormuz à navegação, cometeram ameaçou no passado. Embora o principal fornecedor de petróleo da China seja a Rússia, cerca de metade de todas as importações chinesas de petróleo provém dos Estados do Golfo. Uma ruptura do Estreito e o subsequente aumento dos preços da energia seriam dolorosos para a economia chinesa, também já em dificuldades. A China pode ter o objetivo de atuar como pacificador, com base na mediação de reconciliação que conseguiu em 2023 entre o Irão e a Arábia Saudita, mas é difícil ver Israel aceitar a China como um mediador neutro. As relações sino-israelitas também degeneraram com a guerra entre Israel e o Hamas, devido à posição pró-palestiniana da China. Concorda com esta leitura?
Efetivamente, e foi surpreendente que na sequência do massacre de outubro de 2023 a China alinhou com o Hamas e com o Irão, portanto, e os aliados do Irão na região.
Israel queixa-se também de muita informação antissemita a circular na internet chinesa.
Exatamente, adotaram uma velha cábula, que é o antissemitismo soviético, que está, obviamente, em condições de ser traduzido para chinês sem violar a linguagem de um regime marxista-leninista, os seus códigos mais ideológicos. É impressionante essa mudança e foi aparentemente uma surpresa para Israel. Israel tinha relações razoáveis com a China, nunca tinha descoberto a paixão da China pela causa palestiniana e um alinhamento tão forte com o Irão. Portanto, essa é a única mudança. Os maus espíritos dizem que a aproximação diplomática entre o Irão e a Arábia Saudita foi feita pelo Oman e que a China fez a reta final entre os dois, como a contrapartida importante, que foi oferecer à Arábia Saudita o mesmo que os Estados Unidos estão a oferecer hoje em dia, que é o programa nuclear saudita, para contrabalançar justamente o programa nuclear
iraniano.
Os piores espíritos dizem mesmo que haveria um princípio de conversa para vender armas nucleares à Arábia Saudita, mas é impossível confirmar essas indicações.
Vamos só destacar alguns dos pontos dessa aproximação da Arábia Saudita com o Irão e de outras monarquias do Golfo. A normalização das relações avançou lentamente, mas persistiu mesmo depois do 7 de outubro de 2023. Pareceu acelerar também à medida que as tensões entre Israel e o Irão se aprofundavam. Apenas um mês após o primeiro confronto militar direto entre Irão e Israel, o ministro dos Estrangeiros saudita, juntamente com o emir do Qatar e o ministro dos Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, além de outros dignitários árabes importantes, assistiu ao funeral do presidente iraniano Ebrahim Raisi, que morreu num acidente de helicóptero. Depois, o ministro dos Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi visitou a Arábia Saudita em outubro do ano passado, na sequência do segundo ataque direto do Irão a Israel no início desse mês. Também em outubro, a Arábia Saudita e o Irão realizaram os primeiros exercícios navais conjuntos de sempre, como parece relevante. Mais recentemente, o ministro da Defesa saudita visitou o Teherão, em abril. As discussões de abril com os estrategas do Golfo, das monarquias do Golfo, sugerem que as conversações se centraram em isolar as conversações nucleares em curso entre os Estados Unidos e o Irão de um esforço antecipado de Israel para fazer descarrilar essas mesmas negociações. De um modo geral, Carlos Gaspar, o esforço dos países do Golfo para estabelecer uma nova ordem na região, com algum desanuviamento, com uma ênfase no crescimento económico, na diversificação das relações comerciais, o que é que foi de alguma forma isto também que Israel tentou cortar pela raiz e impedir quando decidiu atacar o Irão? Impedir essa aproximação entre o Irão e as monarquias sunitas do Golfo?
Julgo que não, que Israel...
É um dano colateral.
Israel tem bem a noção, como qualquer analista, de que o rapprochement entre a Arábia Saudita e o Irão seria sempre um rapprochement limitado e que, em qualquer caso, a Arábia Saudita, mesmo com a sua aliança, nova aliança, com uma aliança reforçada com os Estados Unidos, não tem condições para contrabalançar a revolução iraniana. E o regime iraniano é um regime revolucionário, não é exatamente, como é que é dizer, um Estado... Nós não sabemos um Estado normal. Nós não sabemos da missa à metade. temos algumas indicações, quer dizer, aparentemente há entre o encontro entre o primeiro-ministro israelita e o presidente dos Estados Unidos, depois da inauguração, uma primeira indicação de que os Estados Unidos, contra a vontade de Israel, queriam retomar o acordo de 2015, e tanto mais podiam retomar o acordo de 2015 que a pior parte do acordo de 2015 tinha sido resolvida por Israel. A principal crítica que se fazia ao acordo de 2015 não era a natureza técnica ou mesmo os modelos de inspeção, era o facto de que o Irã não se tinha comprometido a deixar cair o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, a Síria e toda a sua mouvance revolucionária xiita. Israel resolveu esse assunto antes da inauguração do presidente Trump e, portanto, o acordo, de certa maneira, tinha mais condições para ser, de ser concluído. Essa primeira reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro israelita aparentemente correu muito mal para Israel, mas também aparentemente, a benefício de inventários futuros, havia um calendário de 60 dias que foi anunciado pelo presidente Trump. O acordo com o Irão devia estar concluído num prazo de 60 dias. Em geral, as pessoas tomam as proclamações do presidente Trump, sobretudo sobre datas, como indicações gerais e não precisas, mas ao 61º dia não havia acordo e foi nesse mesmo dia que Israel atacou. É a única coisa que nós sabemos, é que há uma contagem decrescente. Dentro da contagem decrescente, que começou em outubro de 2013, há uma contagem decrescente final, que são os 60 dias do acordo, ao 61º, Israel atacou. Atacou no quadro de uma combinação prévia com os Estados Unidos, forçou a mão aos Estados Unidos. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que era uma ação unilateral de Israel, mas isso toda a gente percebeu que era uma ação unilateral de Israel. Não havia, tropas norte-americanas. Mas não havia.
Mas, coincidentemente, os navios...
Estão lá sempre. Não havia.
Aproximaram-se mais das águas iranianas.
Tudo bem. Claro que é uma ação unilateral, não é? Portanto, sim, é uma declaração admirável em si mesma, não é? Mas quer dizer o que quer dizer. Nós não sabemos. Não sabemos o que é que se passou. Há uma certa intimidade estratégica entre os aparelhos de segurança, os deep state americano e israelita, que é antiga. Nós não sabemos o que é que se passou. Sabemos apenas que ao 61º dia o primeiro-ministro israelita tomou à letra o prazo do presidente Trump e atacou o Irão.
E o papel da Rússia no meio disto tudo? Já aqui falamos de Vladimir Putin, da preocupação que manifestou, da condenação quer por ele, quer pelo vice-ministro da Defesa, quer pela porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou que a condenação generalizada das ações israelitas demonstra que Israel encontrou apoio apenas daqueles Estados que são, de facto, co-participantes e agem por motivos oportunistas, uma referência de Moscovo aos Estados Unidos. O Kremlin ressaltou o compromisso iraniano com o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. O que é que a Rússia pode vir a fazer?
Nada. Nada. Como não fez nada na Síria, onde, de resto, a Rússia tinha bases importantes, as bases mais importantes...
É aquilo que dizia no início, tal como a China, também a Rússia deixa cair o Irã.
Não. Não. A Rússia é, com os Estados Unidos, a outra potência externa, que é uma potência regional, e demonstrou isso em 2015, quando decidiu a guerra civil na Síria, e também a aliança com o Irão é uma aliança forte, como ficou demonstrado desde o início da guerra russo-ucraniana. Russos e iranianos, guardas revolucionários russos e os bombardeiros russos lutaram juntos na Síria, têm uma relação muito mais forte. São parceiros estratégicos no domínio das políticas energéticas. Estamos a falar do primeiro e do segundo maiores produtores de gás natural, e isso pesou nos mercados várias vezes. Foi, aliás, a Rússia que levou o Irão para a Organização de Cooperação de Xangai, e para a Rússia a aliança com o Irão é importante, designadamente para equilibrar a sua relação com a China dentro desta coligação revisionista. Nesse sentido, aquilo que a Rússia tem a perder, no caso de uma derrota do Irão e de uma queda do regime iraniano, é muito mais do que aquilo que a China tem a perder. E uma derrota do regime iraniano, o fim do regime iraniano, tem um impacto direto na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Em que medida?
Em que medida que mostra que a maré mudou. Até agora são as potências revisionistas que têm tido a iniciativa. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o Irão atacou Israel em outubro de 2023, esta seria a primeira derrota significativa. A queda do regime iraniano seria a primeira derrota significativa.
E tal como ajudou Bashar al-Assad a obter refúgio, Moscou faria a mesma coisa com o Ayatollah Ali Khamenei?
A Crimeia é um sítio muito agradável e, não é? Aparentemente, a Madeira também. Há vários sítios perto do mar com... Sim. Por que não?
Carlos Gaspar, muito obrigado.
Obrigado.
O Mapa Mundo regressa na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.